Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Piloto, episódio número 79. Você sabia disso?
Sabia.
Sabia? Uau, ela estudou hoje, arrasou.
Sabia.
Eu sou Lu Ferreira.
Eu sou a Thais Farage.
E esse é o Projeto Piloto, um podcast que a gente fundou em 2019 e que já falamos sobre muita coisa, com muita gente bacana.
Nossa, eu tava com muita saudade.
Eu também tava.
Foi um tempão de pausa.
Foi tipo um ano, né?
Foi.
E a gente vai falar um pouco mais disso. Vamos contar, assim, o que rolou, por que pausou.
É, eu acho que esse episódio é um bom momento de retomar de onde a gente parou, né?
Exatamente.
Quem somos um ano depois.
Boa. A ideia desse episódio é exatamente essa, a gente compartilhar com vocês o que aconteceu nesse ano que passou, por que que a gente pausou. Enfim, que lugar estamos, cenário novo, enfim, é uma grande, sei lá, fofoca das novidades.
É isso.
E também uma celebração do Projeto Piloto, porque eu pedi lá no nosso Instagram, @projetopilotopodcast, para vocês contarem pra gente quais foram os episódios, né, que as pessoas mais gostaram. Então, temos aqui alguns depoimentos fofos que eu vou ler.
Eu aposto que o do divórcio é o mais amado.
Será?
Eu acho.
Você vai saber ao longo desse episódio. E, gente, esse episódio também é muito especial porque a gente acabou de ficar sabendo, né? Que a gente tá quase batendo 3 milhões de plays no Projeto Piloto. Cara…
Imagina agora que a gente vai voltar bombando.
Que pressão! 3 milhões! Gente, é muita gente que escutou.
É muita gente. Muito legal.
Nossa, demais!
E ao mesmo tempo, muito doido. Porque no podcast é o lugar onde a gente conta as coisas mais íntimas, vai.
É.
Eu, pelo menos, foi um lugar que eu contei um monte de coisa que eu não conto no Instagram. Não conto em nenhum outro lugar.
Total.
Daí eu já fiquei assim, meu Deus, 3 milhões!
E é, tipo, nossa, todo mundo ouviu! Mas a gente tá muito feliz. E agora, gente, toda segunda-feira você pode ter aí no seu player favorito, no TikTok. Agora a gente também, gente, nós somos muito modernos, a gente tá no TikTok, a gente voltou pro Instagram e temos também o nosso canal do YouTube, que se você está assistindo a gente em vídeo, você está no nosso canal youtube.com/projetopilotopodcast. Já se inscreve pra você poder ver a gente. A gente caprichou no cenário, vale a pena.
Não, eu trouxe até um look extra, vai.
Gente, é isso. Por que que a gente pausou o Projeto Piloto? Vamos falar disso, assim? O que aconteceu?
Vamos. Eu tive bebê, né? Acho que só por isso a gente já podia.
Mas quando que o Tom nasceu? Ele já tinha nascido?
É, mas começou a ficar muito difícil. O Tom tem um ano e meio.
A gente gravou, eu lembro da gente gravando com
ele pitico,
não? Mamando.
É.
Nenezico.
Piquitito, ele fazendo barulhinho assim no fundo.
Meu, barulhinho de neném, assim.
Cara, eu acho que foram várias coisas. Acho que a gente quis fazer outras coisas e não dá tempo de fazer tudo.
Eu acho também que entrou um pouco daquela fadiga da pandemia.
Nossa,
de tela.
Nossa, total.
Sabe assim? Porque a gente… Bom, então…
Não, e falta de assunto, né, gente? Vamos combinar. Chegou na pandemia que não tinha mais nada pra falar.
A
absolutamente
gente
nada.
Já falou, né, cansaço na pandemia, tédio na pandemia, medo na pandemia.
Crianças na pandemia.
E eu também acho que, assim, né, como que foi o nosso processo, né? O que que a gente tava fazendo com o podcast e aí aconteceu a pandemia. A gente começou em 2019 naquele jeito bem caseirão, você lembra?
Sim.
A gente vinha gravar, eu vinha com o meu gravador que eu usava no YouTube.
Sim.
A gente gravava na casa de quem dava.
Gravamos muito no meu escritório cheio de eco.
No seu escritório, na casa do Ivo da época, que nem
verdade,
era.
Verdade, nem te
lembra? Nossa. Eu conheci a casa
Amor,
do Ivo.
Amor, obrigada.
Exatamente. Antes de conhecer o Ivo, e era muito legal, por sinal.
Era.
É, denunciava a pessoa que ele é fofo também.
Lindinho.
E… Aí a gente, né, começou assim, depois a gente foi, né, crescendo. A gente foi, começamos a alugar estúdios, vamos gravar com vídeo.
Sim.
Então a gente começou a gravar com vídeo, final de 2019, início de 2020, né, ser um videocast. E veio a pandemia e tipo…
Não, antes disso. Antes o YouTube chamou a gente pra ir gravar lá.
Nossa, eu esqueci só
tá
desse
doida,
detalhe.
Tá doida, jamais vou esquecer um trem desse.
Nós fomos, acho que o primeiro podcast que foi gravado no YouTube Space do Rio
Sim.
de Janeiro, que tava abrindo uma sala de videocast, você lembra?
E aí, sei lá, tipo, 5 dias depois fechou a pandemia.
É tipo assim, o primeiro e o último, provavelmente.
Cara, foi, porque eu achei muito legal, eu fiquei muito feliz e animada,
é.
YouTube Space, vamos pro Rio ficar no hotel, e aí fechou.
Fechou tudo. Foi. E aí a gente começou a gravar online, né? Assim como todo mundo, a vida virou online. Beleza, bora lá. Vamos gravar online. Vai dar certo e deu. A gente fez. Eu gosto muito dos episódios que a gente gravou online, Porque a gente começou a ter convidados muito legais,
sim,
assim,
porque, né, facilita, né, ter convidado.
Exato, e facilita também ser no online, né? Porque daí, sim, não tem aquela logística de ter que estar na mesma cidade, é, né? A gente não estava na mesma cidade. As pessoas podiam estar em qualquer lugar do mundo. E a gente podia, né, ter aquelas trocas. Então, a gente teve episódios muito maravilhosos.
Legais, verdade.
Né? E aí, chegou o meio de 2021… E assim, pra mim, né, agora a gente pode falar dos motivos de cada uma, mas, né, além de tom, tenho certeza que tem outras coisas. Mas pra mim era aquela coisa assim, eu não aguento mais falar com as pessoas pela tela.
Sim.
Aquela fadiga de depois de um ano de homeschooling, de criança assistindo aula na tela.
Meu Deus, que inferno foi.
Nossa, então assim, eu acho que eu não conseguia mais ter uma conexão, assim, sabe? Porque eu acho que o mais legal do podcast… É que a gente acaba… O papo vai evoluindo tanto, né? Rola uma conexão tão legal… Sim. Que no final, eu tinha uns insights, assim… Que só gravando podcast que rolava. E no online, tipo, não tava mais rolando isso.
É isso, eu acho que eu fiquei sem assunto. Chegou uma hora que eu tava meio no modo sobrevivência, sabe? Tipo, que… Qual é o mínimo que eu preciso fazer pra sobreviver? Manter as crianças vivas, manter minha casa em pé. Eu entrei nesse mood, assim, um pouco. E eu acho que, assim, pra mim também teve um… Foi um momento que eu resolvi investir em dar aula, né? E aí, acho que é bom também a gente já trazer esse tema, porque já é o momento que eu já desinvesti da aula.
Adoro. Em breve, um episódio sobre mudanças, desapego.
É. Eu achei que eu ia ter escola e tal, e eu acho que não é muito o que eu me vejo fazendo, assim. Acho que também é isso, né? Tem que testar as coisas pra ver. Não dá muito pra saber antes. Então, é isso. Tô feliz. Tô muito feliz que a gente voltou.
Pois é.
Cara, e nesse meio tempo, eu fui em muito podcast. Você também, né?
Sim.
Eu fui em muito podcast. Eu lancei livro, então me chamaram pra ir em vários podcasts legais. E aí, eu fui ficando com muito… E eu ouço muito podcast. Eu vejo muito videocast, mesacast. E aí, eu fui ficando com muita saudade do Projeto Piloto.
Não, e aí, a gente precisa falar da história da retomada, né? Porque é o seguinte, a pausa foi uma pausa não oficial. Sim. A gente não falou uma pra outra… A gente, quer dizer… A gente… Gravou o último e falou assim, ai, vamos dar um tempo, vamos, tá difícil, tá. E morreu. Os outros assuntos rolavam normalmente e a gente não falava mais disso, não falava mais
Mas
disso.
Mas acho que ficou confortável pras duas, que assim, ai, tamo cansada, daqui a pouco a gente pensa, sabe?
É, e aí foi chegando esse ano e eu não sei também se é por eu… É, eu comecei a assistir mais. Eu gosto muito da história de ter videocast, de poder ver as pessoas.
Sim.
Porque até assim, pra você começar… Pra depois eu escutar as vozes e saber quem tá falando.
Sim.
Eu gosto muito. E aí, eu comecei a assistir mais. E foi me dando uma saudade, assim, uma vontade, sei lá, uma inquietude, assim.
E eu acho que podcast é um espaço muito especial de falar sobre determinadas coisas. É um tempo que não tem em outra mídia, né? Assim, eu não fico falando… Eu não tenho YouTube, você tem. Mas mesmo que eu tivesse YouTube, eu não ia ficar falando sozinha no YouTube. Assim, ai, hoje eu fiz isso, como está a minha vida agora? Vou discutir o tema divórcio. Eu não ia, eu acho. E aqui vira um lugar de bater papo com pessoa, com você, com as pessoas que a gente admira, gosta, quer puxar um assunto, é muito legal.
Não, e depois ainda vai o papo pro Instagram, né, pras redes, as pessoas, sim, comentam. E aí, sim, tem umas trocas muito legais que as pessoas fazem, assim. Porque eu acho também que essa história da gente tá, né, no ouvido das pessoas, bem pertinho. Eu acho que cria também uma coisa mais íntima, assim. Sim. As pessoas se sentem mais abertas a conversar, sim, com a gente de volta.
Não, e a gente fala coisas que não fala em outra… Eu falo, gente. Nossa senhora, já contei tanto história nos outros 78 episódios.
Nossa, é muito, né? Será que a gente chega
a 100
esse ano?
Gente, muito doido a gente ter parado nos 78. A gente podia ter feito dois pra fazer 80.
80, então. Pois é, pra você ver como é que não foi.
Como é que a gente tava cansada.
É, a gente nem pensou, tipo, ah, não.
Só tipo, acabou, parou.
Exatamente, nem liguei pra esse
número. Mas estamos… Lu está morando em São Paulo.
Muito bem, então a gente já falou muito do que foi, né? Vamos falar do que é agora. Me mudei pra São Paulo tem quase um mês.
Ai, gente, eu tô tão feliz com essa mudança, vocês não imaginam.
Não, já tá, tem tempo já que tá rolando essa campanha pra,
nossa,
essa mudança,
e
né?
Já vai, já teve vários, tô indo, não vou.
A pandemia também atrapalhou isso,
atrapalhou,
né? Era pra eu ter vindo há um tempo já. E a gente conversou muito. E você sabe que tem uma coisa que você me falou que foi um super, assim, sei lá, gatilho ou alicerce pra eu estar aqui?
Ah.
Que é quando você falou do Miguel e a sua decisão de estar em São Paulo, né? Porque você também não é daqui. E aí você falou assim, ah, cara, eu acho que eu já… ele já tá tendo oportunidades que eu não tive. Porque
total,
eu, né, sou, você é de Leopoldina, uma cidade menor, com menos oportunidades, né? Menos tudo, porque acho que...
Nossa, mas total. Eu falo isso todo dia. Eu sou muito a mãe do interior, assim. Fico, Miguel, você não tem ideia quanto tempo eu demorei pra conhecer um negócio desse.
Exatamente. E assim, eu tô agora com essa mudança, né? É, primeiro que eu, quando eu fui olhar a escola e tal, eu fiquei muito feliz de poder proporcionar isso pra ela, sabe? As oportunidades que eu sei que ela vai ter aqui, a escola que eu escolhi pra ela aqui, que eu fiquei super apaixonada e que eu já não tava tão satisfeita com a escola que ela tava lá e tal.
Queria dizer que eu sou a influencer da escola.
É. A gente se influencia, né? Assim, mutuamente.
Não, influencer da escola, gente, é tipo um grau de muita confiança.
É, total. Influencer e contato de emergência da escola. Se der tudo errado e a mamãe estiver viajando, quem vai buscar é tia Thaís.
Tô pronta.
Exatamente. E aí... E aí, eu tô naquele momento... A gente chegou, gente, pra gravar esse podcast e eu tava assim... Gente, São Paulo. Tipo assim... Difícil, né? Tem tudo, né? Muitas oportunidades. E aí, eu tô naquele momento de querer aproveitar todas.
Que vai dando uma estafa, né? Assim, no fim do dia, você fala assim...
Tem que escolher, né? Eu acho que essa é a lição da minha semana, assim. Luísa, você precisa escolher o que você vai aproveitar. Porque tudo não dá. Até porque é uma cidade enorme. E aí, eu me sinto muito, assim, do interior. Como se eu não fosse de uma capital enorme também. Que tudo demora mais, ao mesmo tempo que tudo é muito rápido, as distâncias são longas, mas é tudo muito eficiente, as coisas acontecem.
Sim.
Então, assim, eu tô em lua de mel, porque eu sempre quis morar em São Paulo. Eu adoro a cidade, sempre adorei. E até uma coisa engraçada, que quando eu anunciei, né, nas minhas redes e tal, que eu tava me mudando, muita gente assim, nossa, mas por quê? Eu sou louco pra sair daqui. Eu fiquei tipo, mas São Paulo...
É que são muitas São Paulos, né?
É, tem isso.
Assim, eu acho que tem São Paulos que realmente são muito cruéis e horrorosos. E são difíceis. E eu acho que em São Paulo, se você é uma pessoa que mora muito longe do seu trabalho e você vai pro seu trabalho todos os dias, presencialmente, é um inferno, cara.
Deve ser um inferno. Ficar horas, né? É um inferno,
você fica um tempão pra ir, um tempão pra voltar. O transporte público não é ótimo. Então é isso, né? São muitas São Paulos. Eu acho, eu entendo... Eu acho que São Paulo foi muito generosa comigo. Gente, eu moro em São Paulo há 11 anos. E eu me sinto como se eu tivesse mudado pra São Paulo ano passado. Porque eu ainda sou muito encantada, apaixonada. Eu ainda fico querendo fazer tudo. Uhum. Eu ainda tenho esse...
Encantamento.
Tenho, total.
E, ah, que bom.
É, mas é isso. Eu consigo... Eu, quando eu mudei pra São Paulo, o meu primeiro trabalho, eu fazia cinema ainda na época. Era muito longe. Muito longe. Eu demorava, tipo, mais de uma hora pra chegar no estúdio que eu tava filmando da minha casa.
Nossa.
E era um estúdio gelado, eu mudei em junho, assim. Era um estúdio gelado, um frio enlouquecedor. Eu tinha acabado de vir do Rio, eu não tinha roupa pra aquele frio. Cara, foi horrível. Eu demorei uns 3 anos pra gostar de São Paulo, assim.
Caramba!
E eu devo muito à internet, cara. Assim, a galera da internet... Assim, eu fiz muito amigo da internet. A internet foi muito importante pra minha adaptação em São Paulo. Muito, muito.
Essa história do armário também é interessante, né? Algumas pessoas me perguntaram, Lu, você acha que seu estilo vai mudar agora que você tá indo pra São Paulo? E é uma cidade muito maluca em termos de clima, né?
Muito.
Eu tô aprendendo isso com a Bia. De manhã a gente acorda, tá um gelo em casa, um gelo.
É.
E aí ela, ai, que frio. Aí ela sai encapotada pra escola. E aí eles pedem pra levar uma muda de roupa.
Sim.
Teve um dia que ela chegou completamente diferente. Falou, não, mamãe, comecei a morrer de calor.
É.
Tem isso, né? Que no meio do dia dá aquela subida na temperatura.
Acho que principalmente nessa época do ano, né? Que acho que esquenta, assim, a gente já... Enfim, eu não sei.
Pois é normal isso. A gente tá vivendo essa anomalia climática.
Então,
né?
É isso que eu ia falar. Eu acho que a gente teve um inverno mais cedo esse ano. E agora a gente já tá indo um pouco daquele inverno que vai migrando pra primavera, assim.
Entendi.
Então, tipo, início e fim do dia frio e meio do dia bem quente.
É
a coisa de vestir camadas, terceira peça. É. Que é um aprendizado, né, gente? Porque, de maneira geral, a gente no Brasil não tem esse hábito de empilhar roupa, fazer. É. A gente veste, tipo, uma blusa de frio, um moletom, uma blusa de lã. E é melhor, São Paulo funciona, e cara, e chove, se ainda não chegou, agora tá na época da seca, cara, mas quando começa a chover em São Paulo é isso, assim, parece, eu sempre faço e falo isso, assim, parece que chove em São Paulo, parece que vira um ensaio sobre a cegueira, assim, você não consegue nenhum táxi, nenhum Uber, você não consegue entrar no transporte público,
ai,
tudo tá lotado, e as pessoas batem o guarda-chuva, cara, é chuva, é foda.
Tomara que chova pouco, assim, aquela mentira, não, tem que chover.
Tem que chover.
Né?
Também já teve essa fase, eu também vivi essa fase da seca, que aí não podia tomar banho, a gente estocou água em casa.
Caraca. Muitas aventuras, acho que isso vale um episódio um dia. Altas aventuras de Thaís Farage em São Paulo. Eu pedi para as pessoas aqui no nosso perfil do Instagram para falarem quais os episódios que mais marcaram elas ao longo de todos esses. E você estava muito certa, o mais citado foi o sobre divórcio. Episódio número 2, olha isso.
Dois? Gente, eu não sabia que era tão, tinha sido tão no início, sabia?
É, eu acho até por isso que ele é tão bom, porque a gente tava muito... Tipo, é isso, gravando só nós duas, numa salinha.
De coração aberto.
De coração aberto, não tinha nada. A gente simplesmente sentou e falou. É, e ele é o episódio, não sei em termos de número, né, se é o mais tocado. Eu acho que sim. É, mas é o que as pessoas mais citam como o que mais tocou elas.
Eu tenho muito depoimento de pessoas assim, eu já ouvi 25 vezes esse episódio.
Veio um desses, ó, quer ver? A Clara falou, ah, eu gosto de todos, mas o 2, né, o do divórcio, eu escutei exatamente 32 vezes antes de me separar.
Olha a responsabilidade, gente. Quando eu ouço isso, você sabe que eu não volto, né? Eu não ouço o episódio.
Eu também não.
Porque me dá um negócio assim, ó.
Tá
que
louca.
Que eu fico repensando e falo, putz, talvez eu não devesse ter falado isso desse jeito. Se eu tivesse colocado aqui uma vírgula e, putz, agora eu já não sinto mais assim, eu não volto.
Eu também não volto. E não assisto também, não vejo nada. Falei, confio nos editores.
Nem quando eu vou em podcast das outras pessoas, eu não ouço, sabia?
É?
Cara, não ouço, eu fico nervosa.
Eu também fico.
Falar. Não gosto, não.
E me deixa nervosa pros próximos, assim.
É, não ouço, não. Mas enfim, o que eu ia dizer nessa história toda é que eu acho que vale, sei lá, esse disclaimer, né, de que a gente passou muito tempo, né? Eu nem lembro mais o que eu falei na coisa do divórcio.
Eu escutei um pouquinho vindo pra cá.
Ah,
eu tava curiosa,
senhora.
Eu também não lembrava, mas basicamente a gente contou a nossa história e como foi.
Sim, tipo, isso eu lembro.
Na real, porque eu sentia muita falta quando eu tava me separando de ter uma pessoa que já tinha passado por aquilo, porque é uma coisa tão intensa, tão difícil, ainda mais quando a decisão, né, parte de você, assim, né, que você é a pessoa que começa o processo, e eu sentia muita falta de ter essa pessoa. E eu acho que a gente foi essa pessoa pra muita gente, assim,
sim,
sabe? De explicar como é que foi o processo. E você também contou que você tinha filho na época, que se divorciou. Eu não tinha filhos. Então, são processos bem diferentes, com as suas particularidades e tal.
Sabe um episódio que eu ouço muito? Aquela que já corta.
Ah, adoro.
O que eu reouvi várias vezes, o da Jana Rosa.
Porque, o da Jana?
É, porque
qual
como
é o tema do episódio da Jana? Nem sei.
Empreendedorismo, internet. Eu acho um tema muito de vanguarda. Depois, um monte de gente começou a gravar com ela sobre isso. Porque eu sou bem fã da Jana, então eu ouço os podcasts que ela vai. E ela começou a aparecer num monte disso, assim, de... Que ela foi influencer, jornalista. Ela chegou quando a internet era um mato. Ela ia naquele São Paulo Fashion Week que todo mundo usava snob ainda, né? E depois ela teve uma empresa muito antes de todo mundo. Ela criou uma comunidade muito antes de todo mundo.
É verdade. E ela tava no inicinho do Bonita de Pele, que hoje... Hoje já tem Bunny Club, que eu acho que na época não devia ter ainda.
É verdade.
Virou uma coisa
enorme. Acho que não tinha Bunny Club.
Eu acho que não tinha Bunny Club. Bunny Club surgiu, eu acredito, no meio da...
Imagina.
E a gente gravou presencial com ela, não foi aqui em São Paulo? Não, foi online.
Não, a gente...
Lembro de tudo que aconteceu nesses episódios.
Não, a gente gravou presencial com a Camila Frender.
É verdade. E com a Bruna Vieira, que a gente também falou um pouco de empreendedorismo.
De empreendedorismo.
Porque a Bruna também tem uma história muito legal de ser autora, não sei quantos livros. E aí agora...
Não, dona da Netflix.
Netflix, cara.
A bicha chegou muito lá.
Não, surreal.
A gente gravou com a Bruna Tavares, online.
E fofoca nunca foi ao ar.
Você
não lembrava desse detalhe?
Por quê?
Esse episódio, a gente teve problema com os arquivos.
Ah,
e
não
era
lembrava,
um
gente.
Dos episódios mais, assim... Cara, porque a Bruna, ela é uma pessoa muito generosa, né?
Muito!
Assim, ela realmente, ela divide tudo que ela aprendeu.
Gente, vamos ter que gravar de
assim.
Novo?
Pois é, então...
Bruna!
Bruna...
Aconteceu uma coisa.
É, quando você voltar dessa tour europeia, porque ela tá, tipo, Milão, Londres.
Eu vi.
Pá, vai lançar um perfume, tava em Paris, pesquisando, maravilhosa. E o episódio foi muito legal. E esse era um que eu queria ouvir. Porque tem umas coisas, né, que a gente aprende com as pessoas que estão conversando com a gente. E é bom, né, escutar de novo e pensar mais e tal. Porque eu saio da gravação meio, tipo, uou. Muitas ideias novas na minha cabeça. E não rolou. Então, Bruna Tavares, já fica aí o nosso convite público.
Sim.
Pra você voltar agora na nossa casa fixa.
Presencial.
Aqui em São Paulo. Pra gravar.
O Léo gravou com a gente.
O Léo gravou com a gente.
Não, e eu não lembrava daquele episódio. Eu lembrava da roupa. Mas eu não lembrava do que eu falei.
Da sua roupa?
Uhum.
Você tava bem diferente do seu
tava
habitual,
de paetê,
né?
Com
todo de paetê. É.
Mas o que eu ia dizer é que esse episódio, eu lembro, é muito doido, né, se ver depois de tanto tempo, assim, cara, eu acho que isso é uma das coisas mais loucas de estar na internet, sabia? A gente ter tanto registro da gente mesma. Porque as pessoas não têm essa quantidade de foto que a gente tem da gente, essa quantidade de vídeo. E aí, eu fiquei vendo, eu me sinto tão diferente daquela pessoa, hoje em dia.
Mas você, bom, fisicamente você tá bem diferente daquela pessoa. Mas então vamos falar sobre essas mudanças emocionalmente diferente. Por que que você tá tão diferente?
Ah, eu posso estar enganada, mas eu me sinto mais calma agora, sabe? Eu acho que eu tô mais em paz, assim. Eu acho que a pandemia foi tão difícil pra mim, gente. Foi pra todo mundo, pipipi, popopó, tá? Não tô... Não quero aqui a medalha de quem foi a mais sofrida. Tô longe de ser, mas eu fiquei grávida. Pra mim, é assim, eu era a pessoa que não passava nenhum final de semana inteiro dentro de casa, porque me dava a ilia de estar em casa, entediada. E acho que essa coisa de estar grávida e ter medo de ficar... Ninguém sabia o que que dava se a pessoa tivesse Covid grávida. E depois, eu tive uma gravidez super complicada por causa disso, de ter que ficar presa em casa. Eu operei grávida.
É verdade.
Foi super difícil. A minha família, ninguém me viu grávida. Foi tipo, a minha avó fala isso, a minha avó fala. Parece que você pegou um menino pra criar, porque...
Não parece não, porque ele é igualzinho a você.
Mas isso, assim, de que fala que coisa estranha, né?
É, não passar pelo processo. Né?
Foi muito ruim, foi muito solitário. E essa nossa, gente, esse delírio coletivo da aula online foi horrível. A gente mudou de casa duas vezes no meio da pandemia.
Bom, mas aí você também queria gabaritar o perrengue pandêmico, né? Grávida, check. Mudança, check. É. Mais uma.
Criança na
aula online. Poxa vida.
Foi muito ruim. Daí eu acho que isso, assim, me deu um saculejo tão grande, sabe? Assim, quando a pessoa tá dentro da máquina de lavar, saculejo. Chega uma hora que você cansa, assim, tipo... Não sei, eu me sinto... As pessoas podem dar o feedback, que se elas sentem isso mesmo. Mas eu me sinto um pouco mais em paz. Eu vi aquele vídeo ontem, eu muito brava, assim. Eu tipo, ai, Thaís, tá tudo bem. Não precisa ficar tão brava, sabe?
Te observando na internet, você parece mais calma.
É, eu acho que eu tô correndo menos com as coisas, assim. Eu acho que foi tão, assim, imagina, a sensação que eu tenho é que eu tava 200 km/h e eu bati numa parede, sabe? Não é que eu fui parando, é tipo, eu fui parada por uma parede, assim. E aí eu quebrei a cara e a parede ainda andou mais 2 metros, de tanta velocidade que eu tinha. Porque eu tava, imagina, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tinha ido fazer um curso novo de análise de cor. Um monte de coisa rolando pro presencial, fazendo 300 projetos ao mesmo tempo, daquele jeito que eu sou. E aí, de repente, parou tudo, sabe? Então, eu acho que foi... Sei lá.
Sabe o que eu lembro dessa época? E é engraçado que eu lembro muito... Quando as coisas são muito marcantes, eu lembro de onde eu estava quando a coisa aconteceu e tal. Então, eu lembro que eu estava saindo do meu escritório lá em BH e eu te mandando uma mensagem porque você ia ter um workshop presencial, como se fosse assim... Sei lá, dia 13 de março ou dia 19 de março. Uma coisa assim. Bem
logo
ali
depois,
naquela... naquela miúca do caos. Tipo, fecha, não fecha, o que tá acontecendo? E aí, eu tô assim, mas... E aí, você vai desmarcar? Eu, assim, a Bia já não ia mais pra escola. Eu já tinha feito o estoquinho do supermercado. Eu, em modo emergência total lá, né? Aí você, assim... Ah, não! Acho que, assim, 2 semanas, tá? Tá tranquilo. Acho que até lá, né? Só 1 semana a gente vai ficar em casa e tal. Aí eu olhei. Eu lembro que eu virei pro Léo e falei... Thaís é doida, né?
Não, eu não entendi, gente. E tanto é que eu só entendi 3 meses depois... Porque até os 3 primeiros meses de pandemia, eu pensava assim, ah, não, mas mês que vem. Não, mas daqui mais 2 semanas. Não, gente, agora agosto vai. E eu lembro que agosto foi um mês que eu fiquei deprimida, assim. Eu fiquei 2 semanas, eu falei no Instagram, falei, gente, não tenho condição, eu preciso ficar quieta. E eu fiquei deitada com pena de mim, assim, porque eu não... Aí eu entendi.
Caiu a ficha.
E foi muito difícil. Ai, foi ruim, uma bosta. E eu penso muito nisso hoje em dia, assim, o quanto... A gente ainda... E na época, eu não percebia... Eu não tinha noção de quanto estava sendo ruim. Eu achava ruim, mas achava ruim... Eu sou muito otimista, né? Eu sou uma pessoa muito otimista. É isso, eu acho que vai fechar 2 semanas. Vai dar certo. Eu sempre penso... E eu sou muito dessa vibe, assim... Tá ruim, mas tá tudo bem. Tá todo mundo com saúde. A nossa casa é uma delícia. Tá tudo bem, tá tudo bem. E eu não percebia o quanto eu tava sofrendo, sabe? E agora eu percebo. Porque eu lembro da pandemia com muita melancolia, assim. Uhum. Foi puxado, cara. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente ainda não sabe o quanto a gente foi esmagado emocionalmente. E é isso, né? Assim, eu conheço gente que morreu de Covid. Ninguém da minha família, assim. Mas pessoas queridas. A sensação, quando eu voltei muito pro presencial e eu ia reencontrando as pessoas, era meio cenário pós-guerra, assim. As pessoas contando quem elas tinham perdido, o que elas tinham perdido, trabalho, casa, emprego e... Então, sei lá, uma sensação meio de pós-guerra mesmo, sabe? Eu acho que a gente ainda vai demorar pra entender o que que a gente viveu direito.
Aí eu acho também que vai virar uma daquelas coisas geracionais e tipo... Nossos filhos, né, que são pequenos agora, ou até, sei lá, os filhos deles não... Ai, lá vem a minha mãe, minha avó, falando dessa pandemia. Não, o negócio tem 50 anos e até hoje... Porque eu acho que não tem como não ter mexido, assim, muito com a gente, né? Assim,
nossa, mexeu demais, gente. E eu achei que tinha mexido menos. Eu acho que eu tô caindo a ficha. E eu acho que é isso, eu acho que eu fui ficando mais... menos combativa.
Boa.
Mas acho também que é um exercício meu de terapia. Eu falo muito isso na terapia. Tipo, eu cansei de brigar. Tipo, cansei. Hoje em dia, cara, pra me levar pra uma briga. A pessoa fala, reclama de mim na internet. Fala, ai, Anja, vai, um beijo, boa sorte. Tipo, ai, que roupa feia. Falo, não usa. Penso, né, mentalmente. Nem respondo. Falo, ai, caguei, sabe? Eu não treto mais. Eu tretava, cara. Eu respondia.
Você era super treteira. Sabe uma coisa dessa história da gente, né, dessas mudanças que a gente passa? Eu, agora, principalmente mudando de cidade, então eu tô num ambiente diferente, eu acho que fica mais fácil perceber essas mudanças, sim, sabe? Porque, estando num ambiente familiar, a gente meio que vai repetindo padrões, né? E agora que eu tô num ambiente diferente, de vez em quando é fácil pra eu deslocar um pouco e me observar, sabe? Tipo, nossa, olha, eu gostei disso, ou olha, eu topei fazer isso. E agora eu acho que eu tô vendo o quão diferente eu tô, assim. Até eu comentei, eu acho, um dia com você. Falei, não, porque a Luísa de São Paulo, ela super topa todas as coisas. Não, eu fui num show da Marisa Monte. Tinha 15 anos que eu não dava play numa música da Marisa Monte. Mas me chamaram e eu falei, ah, por que não? E fui. E isso não acontecia, assim. Então, eu sou uma pessoa completamente diferente, mas eu ainda tô entendendo quem eu sou nesse momento, assim. Durante a pandemia, além de... tudo isso que coletivamente a gente sentiu, eu também tive o diagnóstico da minha doença, né?
Ah, é. Yeah.
E descobri que você tem uma doença que é crônica, não tem cura e pode piorar de um jeito muito horroroso. Eu acho que não tem como você receber uma notícia dessa e não, enfim...
Não mexer com tudo, né?
Não mexer com tudo. Então, eu acho que eu tive dois grandes saculejos, digamos assim, né? O primeiro, a pandemia, que... eu acho que o que ficou mais difícil pra mim foi essa história de ficar parada em não poder viajar. E acho também que esse meu desejo de mudar de cidade só aumentou ainda mais, porque eu vi que realmente eu não tava amando a cidade onde eu tava morando, o lugar onde eu tava morando, a vida que eu tava vivendo ali. E ao mesmo tempo, né, descobri... Enfim, é isso, você precisa conviver com esse diagnóstico, com essa doença, o seu corpo funciona dessa maneira e você agora precisa garantir a melhor qualidade de vida possível diante desse cenário. E ainda tô aprendendo, né? Eu passei por um tempo, logo depois do diagnóstico, de tipo, ficar maravilhada de entender o porquê que as coisas aconteciam.
Eu lembro.
Do tipo assim... Gente, sabe aquele negócio no meu olho que vocês reclamavam que eu pisco demais no YouTube? Nanana? É porque... Aí tem a ver com a doença. Gente...
Mas eu queria te interromper e dizer que eu pisco muito. E eu não tenho isso. Eu nunca tive dor nas costas, pelo menos.
Nunca tive dor nas costas.
Mas... Vocês parem de encher o saco, a pessoa pisca. Vocês me encheram tanto saco com isso que eu fui pesquisar e diz que gente inteligente pisca muito. É sério, tem uma pesquisa
então
que
é
fala
isso.
Eu sou inteligente, respeita a minha piscada.
Exatamente. No meu é porque eu tenho pouca lubrificação ocular. A médica, a gente tava falando disso antes da gente começar por conta de outra coisa completamente diferente. Mas o exame pra medir isso é muito, muito maluco. Ela pega um negocinho assim, uma reguinha de papel. Parece que ela vai medir a profundidade da piscina. Pensa, um negócio que pega uma régua assim.
Cruz.
Só que é um negócio de papel que ela mergulha no
Nossa,
seu
já
olho.
Deu uma aflição.
Aí você fica, tipo, sei lá, 5 minutos com aquilo. E depois ela vê o quanto de lágrima
só
que seu olho produziu. É um pouco incômodo, mas eu achei tão divertido que ela mergulhou uma coisa no meu olho. E meu olho não sabe... produzir lágrima. Então, eu preciso fechar e abrir mais. Porque você sabia que é quando a gente pisca que sai a lubrificação do canal? Tá vendo? Agora você sabe. Eu aprendi isso depois que eu descobri a minha doença. Então, eu descobri muitas coisas do nosso organismo
gente,
e tal.
Gente, pois é.
E eu também li horrores, né? Eu nunca li tanto quanto
Mas,
nessa
assim,
pandemia.
Divertido, eu achei forte.
Não, mas eu achei divertido.
O trem no olho.
Eu achei divertido.
Não, divertido.
Eu achei divertido.
É, sei lá, montanha-russa. Eu odeio montanha-russa.
Eu odeio montanha-russa.
Deixa eu pensar outro exemplo. Cinema.
Não, é divertido e curioso. Tipo assim, você tá me dizendo, real, que na faculdade de medicina te ensinaram a meter um papelzinho com números no olho do seu paciente. Tipo assim, isso é uma coisa científica. Porque parece, sabe, eu indo medir o nível da minha piscina. Eu achei divertido.
Tá bom.
É, eu gosto dessas coisas.
Eu respeito.
É, beleza. E aí, eu comecei a ler muito. E eu comecei a ler muito sobre tanto coisas assim, né? Relacionadas à doença, estilo de vida.
Nossa, a gente foi jantar outro dia. Luísa fez um… Assim, eu juro. Tem dois dias que eu tô comendo melhor. De que 80% a gente vai morrer. E as doenças
não,
e tudo causado.
Eu não falei
Eu saí
isso.
de lá, assim…
80% das doenças que levam a desconforto, morte, blá, 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 são causadas pelo nosso estilo de vida. E, assim, quando você aprende esse dado, não dá. É porque a minha doença é uma
Mas
doença
Mas eu tenho muita
que
dificuldade de acreditar nesse dado. Nossa, a gente não tem a menor condição. Como é que vai chamar esse episódio?
Não sei, deixa eu pensar nisso depois. Mas como assim não tem como acreditar nesse dado? Você sabe que eu postei…
Não, eu tenho dificuldade. Não, não sou negacionista. Eu entendo…
É um dado científico.
Mas eu tenho muita dificuldade de acreditar com…
Não, você tem dificuldade de aceitar.
Não, de acreditar assim. Tipo, eu tenho muita vontade de falar, eu não vou falar. Mas eu tenho muita vontade de falar assim… Gente, mas não é possível. E as doenças hereditárias? E a pessoa que é atropelada? E os acidentes de trânsito? Porque tem uns dados que a gente precisa cruzar. Tipo, não tem… Não, as pessoas não morrem, tipo, sei lá… Segundo a maior causa de morte, não é acidente de trânsito?
Não é 80% das mortes. É 80% das doenças que podem levar a desconfortos.
O que é desconforto?
A minha dor é crônica nas costas, que dói,
ah,
eu não consigo andar.
Dor pra caralho, isso é desconforto, gente.
Mas
isso é uma dor.
A medicina chama de desconforto.
Porque não é deles.
É igual a medicina, que chama piriri de, sei lá, episódio.
Diarreia? Ah, um episódio.
Quantos episódios você teve? Quantas vezes você foi no banheiro, né? Eu ia falar a palavra, coisa. Entendeu? É isso,
Entendi.
É assim que eles chamam.
Tá.
Esse é outro episódio, né? A gente vai ter que fazer esse episódio do estilo de vida, do… Eu vou chamar uma nutricionista aqui, bem legal. A Thaís vai sofrer muito nesse episódio.
Não, aí a gente vai chamar outra pessoa pra dar uma balanceada. Falar, gente, tá tudo bem também, vamos aí, o equilíbrio.
Será?
Não, gente, mas estilo de vida é também fazer exercício, ser feliz, não ser estressada.
Total, total. Não, é dormir bem, comer direito, não ser estressada e fazer exercício.
Eu faço 3 de 4.
Tá bom.
Tá ótimo.
Tá bom. Pode melhorar, mas tá ótimo. É isso. Não se estressar é foda, né?
Eu não sou muito estressada.
Ah!
Eu não sou.
É, eu acho que o estresse pra nós duas aqui, né?
Eu fico grata. Eu não sou, gente. Eu sou tipo, ah, tá bom. Sei lá, assim, eu vejo, por exemplo, o Bruno, que é meu agente. Ele às vezes, acontece umas coisas assim com um cliente. Ele me manda uma mensagem assim, cara, eu nem dormi essa noite. Eu falo, por quê? Ele, como por quê? Fala, ai, cara, eu não perco sono. Coisa sobre mim, não perco sono, gente. Pra eu perder um sono.
Nossa,
tem que ser um negócio assim.
Que deve ser viver assim.
Não, o Ivo fala que se acontecer uma coisa de madrugada, ele tem que me saculejar, gritar, socorro! Porque assim, se entrar um ladrão na minha casa, tem que me saculejar. Eu só acordo. O Miguel, volta e meia, ele tem pesadelo, ele vem me acordar de madrugada. O Ivo me acorda, porque o Miguel vem andando assim, mamãe, o Ivo dá um cutucado e fala, Thaís, o Miguel, eu demoro a acordar, eu durmo super bem, super profundo. Eu não tenho.
E agora eu tô com inveja.
Não, não tenho. E eu não sou estressada, assim, eu acho que eu sou… As pessoas me acham bravas, né? Eu acho que eu não
Mas
sou
você
brava.
Você tá menos brava.
Não, e eu acho que eu sou muito mais… assertiva do que brava. É porque eu sou mulher, sabe?
É verdade.
Então é isso. Às vezes eu falo pras pessoas, não tá bom. Isso não funciona desse jeito. Aí as pessoas, nossa, que brava. Não, gente, eu não sou brava, mas eu só não sou trouxa.
É apenas a verdade, né? É isso.
É isso. E eu acho que… sei lá. Mas eu como, de fato, muito mal. Vamos mudar de assunto?
Vamos. Outro episódio…
Eu tô com fome, cara. A Luísa comprou esse negócio.
Parece um pão.
E aí eu fico olhando pra isso com vontade de comer um pão.
É, o Léo achou que era um pão e quando chegou em casa ele falou, será que eu devo botar na geladeira?
Oh, que fofo! E o saquinho é de pão, né? Eu vi.
É bonitinho, né? Muito fofo. É, outro episódio que muita gente citou, mudança de carreira.
Ah, é muito bom também, muda de carreira, gente. Aliás, queria falar só uma coisa antes da mudança de casa. Ainda bem que você mudou de cidade. Vou falar um negócio, as pessoas vão ficar ofendidas. Mas tudo bem, a gente pode lidar com isso. Não dá pra morar a vida inteira na mesma cidade, Luísa.
Que louco isso, né?
Não dá!
Eu
não tinha pensado nisso sobre você, até quando você falou assim, porque eu nunca tinha mudado de cidade, eu fiz… Ah!
Nunca.
É muito importante mudar de cidade.
Por quê?
Porque esse desconforto. desconforto. Do, sabe? Do não sei onde é a coisa. Não sei chegar. Tô com medo. Não sei o que fazer. É muito importante. É. E eu acho que
fica perdido na cidade.
Eu acho que o melhor sentimento... A gente pode depois fazer um episódio sobre envelhecer? Porque eu tô muito nesse tema.
Tá.
Pensando sobre envelhecer. Eu ia falar que o que eu mais não me dá medo de envelhecer é de que eu gosto muito da sensação que eu tenho de que eu não sou de lugar nenhum. Que eu tô solta no mundo, assim. Se eu precisar mudar de cidade, eu vou mudar. Se eu precisar mudar de país, eu vou mudar. Se eu precisar mudar de casa, eu vou mudar. Eu acho que esse é o que me dá mais conforto de segurança no futuro, assim.
É porque você confia em você, né? Você já passou por isso e tá tudo bem. É, eu acho que, na verdade, até pensando nos episódios e nisso que você tá dizendo, eu acho que todos eles têm uma relação que é. O que, que é o divórcio, né? Você vê que você tá numa situação que não é boa pra você e decide mudar ou, né? Enfim, a situação não tava boa pra alguém e foi, né? Alguém tomou a decisão de mudar. Mudança de carreira é a mesma coisa. Tipo, tem alguma coisa ali que não tá funcionando e você fala, cara, não dá, vou começar de novo. E você tem a coragem de começar de novo.
E é difícil, né?
E a mudança de cidade é meio que a mesma coisa, né? Assim, tipo, sabe o que que tava me deixando desconfortável? O conforto. Tava tudo muito tranquilo, sabe?
Não, e quando você mora a vida inteira na mesma cidade, é assim, vou ligar pra Tininha, prima da fulana, que eu conheço, que faz um negocinho ali pra mandar um bolinho. Tipo, você conhece todo mundo e vira umas relações muito pessoais. E ainda tem o fato de que a sua família mora em BH, né? Então é muito, de fato... Tem que mudar mesmo, gente. Muda de cidade, é bom. E assim, mesmo quando é ruim, é bom. Assim, acho que enche a gente de uma força do... Cara, mesmo quando dá errado, você volta outro dia... O que que tava me falando isso? Eu até pensei em você. Ah, ontem eu tava uma aluna minha apresentando um trabalho final. E ela foi morar no Canadá. E aí, o projeto dela era sobre ajudar as pessoas a planejarem o armário pro Canadá. Porque é completamente diferente.
Sim.
E as pessoas compram tudo errado, levam tudo errado. E gastam dinheiro descabido. E aí, ela tava me falando isso. E ela me falou assim, porque tem gente, por exemplo, que chega no Canadá e fica um mês. Porque percebe que é um frio absurdo, que é um estilo de vida que ela não queria. E vai embora. E aí, eu penso isso. Cara, até ir pro Canadá, vender tudo que você tem, ficar um mês e voltar... É um negócio... É uma merda, né?
Mas é um negócio...
Mas é uma experiência que... Eu acho que não tem nem nada na vida que te ensine... Sabe? Que te mostre... Não sei. Eu acho que mudar é muito importante.
E eu acho que tudo isso é meio que a gente apostando na gente, né? Assim, de novo, todas essas ocasiões. A gente aposta na gente. Tipo, não, eu vou fazer isso. Vai ser difícil? Vai. Mas eu dou conta, né? Vou ter que correr muito atrás? Vou... Mas, no fim, vai valer a pena, então...
Sabe o que eu acho? Que o que mais... Assim, que as minhas seguidoras mais... Eu percebo que mais mexe com elas, pro bem ou pro mal. Que às vezes elas reagem porque é sobre elas e não sobre mim. É isso, deu mudar muito. Então, por exemplo, quando eu falei que eu não ia usar mais só preto, teve muita gente com indignada. Porque não é sobre mim, é sobre ela. E eu acho muito doido isso, porque mudar é muito legal.
Então.
De qualquer coisa, assim... Ao mesmo tempo, eu entendo todo mundo que não muda, mas...
Mas não concordo.
Não, mas não é meu.
É, esse negócio, comigo aconteceu, você parou de usar preto. Eu comprei um apartamento, reformei ele inteiro, morei lá por menos de 3 anos e larguei pra trás. Como você vai desapegar aquele apartamento perfeito?
Só não joguei no lixo, não, só.
É, tipo assim, não ia... Outra coisa.
Não pus fogo.
Não, e eu acho também que a gente precisa valorizar os ciclos. Nada é eterno, gente. Absolutamente nada é eterno. Então, foi o ciclo de que comprei o apartamento, reformei, morei lá. Foi ótimo. Mas agora não acabou. Não dá mais. Eu preciso de outra coisa.
E eu acho muito doido. Muito doido. Eu tenho um super amigo assim, oi Fernando, te amo. Que ele tem dificuldade de mudar até quando as coisas são pra melhor. Tem muita gente assim, que tem dificuldade. Porque assim... Gente, sei lá. Se a pessoa virar pra mim e falar assim, você vai ter que voltar a morar em Leopoldina. Eu vou sofrer muito.
Sim.
Não é que eu gosto de qualquer mudança. Eu gosto de mudanças que pra mim parecem que vão trazer algum benefício.
Claro.
Agora, tem gente que mesmo quando a mudança parece que vai trazer benefício, a pessoa sofre. Esse eu acho um case.
Eu não acho, porque mudança assusta.
Mas se vai ser melhor, vamos aí.
Mas melhor, mas mais difícil. Entende? Eu sou igual a você, meu pensamento. Mas eu entendo as pessoas partirem desse lugar.
Não, eu
que,
entendo
tipo,
também.
Vai
e eu
ser
acredito,
complicado.
E eu sou muito aficionada por gente que não mudou. Assim, então, por exemplo, eu conheci um casal recentemente, vou ter que ser muito cuidadosa com o jeito que eu vou falar pra que ninguém saiba. Eu conheci um casal recentemente, um casal mais velho, casado há muitos, muitos anos. E aí, assim, sei lá, tipo, numa mesa de bar, a esposa, o marido nesse momento não tava, a esposa falando... Ah, logo que eu casei, eu percebi que eu tinha casado com outra pessoa, que tinha muitos problemas, tinha várias coisas que... Aí eu pensei assim, meu Deus, vocês estão juntos assim, há 50 anos, sabe?
Por quê, né?
Mas eu penso, eu fico muito aficionada por essas pessoas, porque eu percebo também que tem um crescimento muito gigante em... Não é se conformar, mas qual é a melhor vida que eu posso viver num cenário onde eu não posso mudar?
Medo de avião.
Melhorei, menina.
Então, eu fiquei sabendo. Vamos falar sobre isso. Porque o episódio de medo de avião...
Gente, eu viajei num avião tão horroroso esses dias, assim. Que era um Fusca que voava. E, juro por Deus, cabia 4 pessoas. Chegou uma hora, assim, eu não pude levar a mala. Chegou lá, o cara pesou a mala pra ver se eu podia, se a gente ia conseguir voar. E eu já assim, não, moço, se não puder, você larga aí. Eu não preciso levar nada, eu só preciso ir viva. Era um trem muito pequeno. Eu tenho fotos, eu vou botar fotos. A gente tem fotos aqui. Tá? Estamos inserindo aqui uma foto. Era muito pequeno. Ele era tão pequeno que ele tinha um... Como chama o negócio que abre?
Porta?
Um negócio com paraquedas.
Ah! Que horror!
Um paraquedas. Se ele começa a cair, ele tem um paraquedas. Mas eu achei bom, pensei...
Um paraquedas do avião?
Do avião.
E você achou bom?
Sim, porque ele se acontecer alguma coisa, ele plana. Ele não cai. É uma super mudança. Eu pesquisei muito. É uma super mudança nos aviões pequenos, isso, de segurança.
Tá.
Porque ele é bem pequeno mesmo, então faz sentido ter um paraquedas.
Mas você disse que você melhorou.
É, foi horrível esse avião. Tá. Mas dito isso, eu entrei nesse avião.
É verdade, você foi, né?
Não, eu tinha lugares que eu falava que eu não ia. Falava,
botou suas crianças nesse avião.
No meu colo, assim, agarrada. Não, enfim, eu não quero falar isso, é muito horrível, eu não vou falar isso.
Então tá, não fale.
Mas aí, eu ando bem tranquila de voar em voo comercial, avião normal.
Você acha que os nossos medos deram uma... aliviada depois da pandemia?
Não.
Eu acho.
Você acha?
Eu me sinto um pouco depois... Tipo, depois que a gente tem filho, que é tipo, se eu parir, eu posso fazer qualquer coisa.
Entendi.
Entendeu? Tipo assim,
eu passei,
cara,
na pandemia.
Eu vivi a pandemia de 2020, 2021, 2022, né? Eterno, mas enfim. A parte mais tensa, espero eu, que já tenha passado. Então, assim, e tô aqui, sabe, tudo bem, tomando remédio. Sim, meio louca, mudei de cidade, mudei minha vida inteira, mas viva!
Cara, eu não. Eu acho, assim, eu acho que pra mim me deu uma sensação... Eu não sei, parece que eu saí da cadeia, assim, saí dançando ragatanga, correndo. Eu faço qualquer programa que me chamar, eu vou em qualquer lugar. Meu Deus, eu amo o sol. Eu passei a amar a natureza, abraçar a árvore. Tô assim, tipo, tô muito efusiva. Mas... eu acho que o que melhorou meu medo de avião... Eu não sei, gente. Eu teria que falar na terapia, longo assunto. Mas eu acho isso, que em algum momento teve um... Enfim, eu vou contar. Não faz o menor sentido, mas eu vou contar. O meu pai um dia virou pra mim e falou assim... minha filha, já passou tanta merda na vida. Medo de avião, coisa ridícula. Não faz o menor sentido. Não combina você ter medo de avião.
Adoro.
Daí eu pensei, eu falei, gente, realmente,
não,
né?
Cabe no seu personagem.
Eu pensei, cara, cansei, não quero mais ter medo de avião, assunto chato, coisa cafona. E aí também virou um lugar, começou a me incomodar, assim, amor, eu te amo, tá? Mas começou a me incomodar que o Ivo falava assim, ih, nesse avião a Thais não entra. Ih, mas nisso a gente não vai.
É por isso então que você...
Aí me deu um assim, ah, é? Ah, não. E eu realmente cansei de sofrer, assim. Eu acho que tanto a minha coisa do cansei de brigar... Eu acho que eu entrei num mood, tipo, gente, eu quero ser feliz, eu quero viver bem. Então, e aí eu acho que o medo, eu fico repetindo pra mim que eu não quero mais ter medo. E isso em algum lugar vai entrando na cabeça, né? Então é isso, assim, eu tenho feito meditação, mas eu entro, medito. Cara, no avião Zico, gente, vocês não têm ideia, avião Zico. Eu entrei e eu não dei baixaria. Achei tranquilo. Não, parece que você tá entrando no céu. Sabe aquele filme de morte? Você morre e chegou no céu? Porque como o avião é muito pequeno, você fica na cara do vidro, assim, do piloto, né?
Ai, que horror, você tem que ver o piloto.
Não, você vê o piloto, não. Você vai colada no piloto. Você não tá entendendo.
Não,
é um avião que cabe 4 pessoas, Luísa.
Avião, pra mim, é igual tirar sangue. Eu tenho medo? Não. Mas se eu ver que tem uma pessoa ali responsável por fazer aquilo acontecer,
você não tá entendendo. Você não tá entendendo.
Acabou.
Você viaja na cara do meu painel de controle.
Não, você tá maluca. Tipo, se ele espirrar?
Não, e foi muito engraçado, porque foi assim, foi o piloto na frente, o Ivo, e eu atrás com o Tom dormindo
não
no colo.
Não tinha um copiloto?
Não! Oh! E o quatro pessoas.
E se o piloto desmaiasse?
Quatro pessoas.
Você é doida.
Quatro pessoas. E do lado, o Miguel. Daí, o Ivo tava com a mochila, ele foi botar no chão, aí o piloto falou assim, só toma cuidado pra não encostar no pedal. Eu falei, segura essa mochila, negócio de chão. Segura essa mochila. Aí, a gente já tava lá em cima, o piloto falou, agora se você quiser botar a mochila no chão, eu respondi, ele não quer, não. E a gente com fone, faz um barulho enlouquecedor, você tem que ficar com fone.
Uma vez eu andei de helicóptero. E tem a história do fone, que você só escuta as pessoas se você falar no fone, né? É, eu nunca tinha entendido por que as pessoas do helicóptero ficavam daquele jeito.
Não,
jeitinho.
Mas é muito barulhento também. Se não bota... Assim, por exemplo, o Tom, eu levei um fone pra ele, pra não, o menino ficar surdo, sei lá. Enfim, eu fui sem dar baixaria. Cheguei lá com dor nas costas e enjoo. Cheguei, mas eu cheguei. Não deixei de fazer, entendeu?
Entrou,
fui.
Né?
Mas eu realmente tenho tido menos medo de voos comerciais normais, um avião que cabe, sei lá, 30, 60 pessoas.
130, geralmente.
130 pessoas.
Exatamente. Muito bem. Cara, crescemos, né?
É.
É isso. Você acha que a gente deu um update, assim, bom pras pessoas?
Nossa, eu acho que não tem mais nada pra contar.
É, então, eu ia falar, tem algo mais?
Eu tenho um cachorro agora.
Ah!
Você também.
É isso!
Ela tem um cachorro, eu tenho um cachorro.
É, você fala, não é cachorro, você tem um pônei.
Eu tenho um pônei, exatamente. Eu fui enganada.
Quanto ele pesa?
50 quilos.
A Matilda pesa 4.
The end. Mas ele deita no colo de qualquer um.
A Matilda odeia todas as pessoas. Menos a gente.
Ele acha que ele é um poodle toy. Ontem eu cheguei, sentei no chão, ele veio deitar no meu colo. Eu tipo, Bu, olha o seu tamanho, anjo.
Eu quero muito conhecer ele. Eu posso deitar na barriga dele?
Pode,
assim?
Ele ama. Tem várias fotos que estão deitado nele. E ele vai deitar em você. Vai preparado, assim,
entendi.
Visualmente.
Tá, vai com um look apropriado.
Sei lá, legging.
Tá bom. Leva uma troca de roupa, igual pra escola infantil.
Leva uma muda. Tá uma muda de roupa.
Vou levar uma pra Bibia também.
Não, e ele ama, brinca, pula, lambe.
Já
ele é um
Matilda,
bebê.
A Matilda, né, odeia, late, acha que você tá invadindo a minha
cara,
casa.
Cara, e é muito engraçado, porque ela é pequena, né? Ela é um toco, assim. Peludo, fofo. E aí ela fica latindo pra você, você tem muita vontade de falar, vem cá, dá um abraço.
Aí
só
ela
que ela morde.
É demais. Bom, é isso. Esse foi o nosso update, episódio número 79 do Projeto Piloto. Estamos de volta toda segunda-feira nas principais plataformas de streaming e no nosso canal do YouTube, youtube.com/projetopilotopodcast. Estamos também no TikTok. Ajuda as tias no TikTok. É difícil o TikTok.
As pessoas brigam, cara, no TikTok. As pessoas são mais agressivas no TikTok.
Complicado. Ela agora tá zen. Thaís
não
tá...
tô zen, eu tô nem aí. É pior do que zen.
É pior do que zen?
É tipo um desprezo, né, assim...
Ah,
não, é, mas eu não... Enfim, tudo bem.
É isso.
Ajuda a gente.
Ajuda
compartilha,
a gente.
Vai.
Compartilha. Lembra a amiga que escutava o Projeto Piloto com você. Tipo, amiga, elas voltaram. Yay, bora lá. E também, conta pra gente o que você quer ver aqui no Projeto Piloto. Qual tema que você quer. Que convidado que vocês querem que a gente chame. Porque agora é isso, gente. Estamos com muito gás. Beijo. Até a próxima.
Este podcast foi produzido pela Tumpats.